Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta aos Hebreus, Hebreus 13, 5 a 18. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelos pecados, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, no contexto desse texto, uma explanação sobre o entendimento do crente. O entendimento do crente é vital, é o que conduz à vitória. Se não houver entendimento, também ao contrário, conduz à derrota. Deus fez cada pessoa inteligente, eu não me canso de falar isso nas pregações. O que nos diferencia dos demais animais é a inteligência e o espírito que ele soprou em nós, a sua imagem e semelhança. Mas a inteligência ele colocou em nós para dar a capacidade de decisão, para nós tomarmos decisões diante dos fatos, entender, discernir e tomar o rumo certo, conforme a palavra de Deus. Pela inteligência nós entendemos as mais diversas situações e conflitos da vida. A inteligência é uma qualidade pertinente exclusivamente ao ser humano. A inteligência é o que nos diferencia dos demais animais. Os animais agem por instinto, nós agimos pela razão. E Deus age na nossa razão quando permitimos, quando decidimos que Deus é soberano sobre nossas vidas, que ele é o governador de nossas vidas. Aí Deus opera. Deus deixou para que nós com inteligência usemos a sua palavra, a Bíblia. E ele deixou não para ser objeto místico, mas deixou como regra de fé e conduta. Ele deixou para que examinemos a sua palavra, para que possamos, a partir da sua palavra, ganhar sabedoria. E sabedoria passa pelo entendimento. Se não houver entendimento, então a nossa inteligência deve conduzir sempre ao entendimento. E assim, entendendo, nós ficamos bem firmados nos princípios de autoridade que Deus expõe para nós, que nos conduzem à vida eterna. O que nos conduz à vida eterna é estarmos atentos, obedecendo e devidamente enquadrados nos princípios de autoridade estabelecidos por Deus. Se formos rebeldes, negligenciarmos com os princípios de autoridade estabelecidos por Deus através da sua palavra, como chegaremos à vida eterna? Como anda o nosso entendimento? É uma pergunta que devemos fazer sempre. Eu estou entendendo de forma que a minha decisão seja praticar os mandamentos de Deus, praticar o que Deus manda? Nos versículos 5 e 6, a palavra diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, ele, Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Se estivermos sempre confiantes no Senhor, quem confia, obedece. Quem confia, faz o que o seu superior manda. Deus, o Senhor Jesus, o que eles significam na nossa vida? Estamos debaixo do comando deles? Marchamos debaixo das ordens deles? Ou conforme o nosso livre-arbítrio? Seja a vossa vida sem avareza. Avareza, de uma maneira geral, é tida como apego demasiado ao dinheiro. Mas é muito mais do que isso, no sentido bíblico. Todo e qualquer apego que desvia de Deus, podemos chamar de avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se você não conseguiu fazer um curso superior, agradeça a Deus pelo estudo que tem. Se você não conseguiu ainda fazer um mestrado, agradeça a Deus pelo estudo que tem. Porque no tempo certo ele vai permitir que você dê o próximo passo. Agora, não podemos ser conformistas. Ah, estou assim porque esta é a vontade de Deus. Deus, ele observa a nossa vontade e nos capacita para o bem com os seus mandamentos. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ele quer dizer: não murmure, confie em Deus. E o próprio Deus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele está dizendo assim: se alguém te abandonar, mesmo que seja teu pai ou tua mãe, eu não te abandono. Eu estou com você, mas eu quero você comigo. A coisa não é unilateral, é bilateral. É um negócio de mutualidade, onde há um vai e vem de interesses entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Deus não faz negócios unilaterais. Ele dá, mas espera. E como ele espera de nós? Ele confia tanto em nós que ele deu o seu filho. Mas em troca, ele espera que nós tenhamos entendimento do seu amor, para não morrermos e assim tenhamos a vida eterna. Afirmemos confiantemente. Não é afirmar pelo poder na mente, não. Afirmar na obediência à palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, porque você é obediente, porque eu sou obediente. E assim o Senhor certamente sempre será o meu auxílio, o teu auxílio. E como ele afirma: não temerei, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Pode o mundo inteiro se virar contra mim, mas se Deus o comigo, quem será contra mim? Se Deus tudo pode e ele está do meu lado, que poder poderá vencer o poder de Deus, que é por mim? Então nós precisamos ter esse entendimento, que vida com Deus é vida vitoriosa, é vida abençoada e abençoadora, é vida sem murmuração, é vida no poder do Espírito Santo. O entendimento do crente Então o crente, entendendo o que é bom, ele imita e faz, conforme Deus manda. Nós vemos isso nos versículos 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Lembrai-vos, tenha entendimento daquilo que você tem recebido, dos testemunhos, dos exemplos de conduta. Imite a fé. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E todos nós devemos ter este poder no Espírito Santo, para que as pessoas que não conseguem imitar o Senhor Jesus imitem a nossa conduta em Cristo. Imitai a fé que tiveram. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Muita doutrina estranha vemos por aí hoje. Muita doutrina fraudulenta em relação à palavra de Deus, dizendo ser da palavra de Deus. Nós vemos hoje pastores que foram famosos e caíram, querendo criar seitas, negando doutrinas fundamentais da fé, quebrando, truncando a palavra de Deus. Tem um caso de um pastor que está querendo lançar uma igreja, dizendo que o dízimo não é mandamento de Deus, como outras seitas já assim praticam. A palavra de Deus é única. Ou você é crente nesta única palavra, ou não é. A própria palavra diz: ai daquele que mudar sequer um pinguinho de uma letra, da letra I. Nós não podemos mudar nada. A palavra de Deus não se adultera, ela é eterna. Ela dura para sempre. Ela é verdadeira. É o próprio Deus falando. A Bíblia toda está recheada de experiências boas e ruins da Igreja de Deus através dos tempos. Por quê? Experiências boas e ruins, erros e acertos, para abrir o nosso entendimento, para vermos que eles também eram seres humanos como nós. Mas nós vemos muitos e muitos exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus que pecaram, se arrependeram e retomaram a vida útil nas mãos de Deus, e daqueles que não se arrependeram e caíram na condenação eterna. A Bíblia tem a vida de servos de Deus expostas para abrirem o nosso entendimento, não para estarmos julgando, mas essas vidas são testemunhas vivas através dos tempos para trabalharem na nossa inteligência, no nosso entendimento, e nós assim permitirmos a obra do Espírito Santo quebrantando os nossos corações. Nós precisamos considerar todos os bons exemplos relatados na Bíblia. E todos os bons exemplos relatados na Bíblia são dignos de serem imitados. Todos os bons exemplos são para nos conduzirem à vida eterna. Nós precisamos estar atentos para não cairmos em ventos de doutrinas, para não sermos levados por modismos, por doutrinas estranhas à palavra de Deus, por doutrinas fora da Bíblia. As doutrinas fora da Bíblia, nós devemos tê-las fora da nossa vida. Não pertencem a nós. Isto que é o verdadeiro entendimento do crente. Jesus e sua doutrina são imutáveis. Por isso que nós precisamos estar com os olhos fitos no Mestre Jesus. Precisamos estar atentos na vida de Jesus, no exemplo de Jesus, nos mandamentos de Jesus, imitando a Jesus, para que não caiamos na perdição, não caiamos em erro fatal. Nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É este o convite de Jesus. Então nós precisamos estar seguindo o Senhor Jesus para não cairmos em conversas fiadas, em conversas adulteradoras da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é infalível, imutável. Se podemos falar na linguagem humana, ela é 100% verdadeira. É a palavra mais pura que existe através dos tempos. Mateus 24, 35, Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por que então não seguirmos a palavra de Deus como ela é? Nós só seguimos a palavra de Deus quando entendemos que é boa. Aí nós imitamos a tudo que o Senhor Jesus ensina, que os filhos e filhas de Deus que mostram bons exemplos da Bíblia, nós imitamos e fazemos igual a eles, porque agrada a Deus. Então nós precisamos ter sempre em mente que as falsas doutrinas estão sendo lançadas a toda hora. Como muitas vezes saímos de casa ou saímos da comunhão santa e de repente nos deparamos com um vento diferente que não tinha quando entramos. Assim são as falsas doutrinas. São ventos que surgem de repente. E são ventos terríveis, arrebatadores, se não estivermos no perfeito entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos andar confirmados na graça de Deus. E isto exige esforço. Deus sempre fala de esforço, de dedicação, de empenho, de esmero, de agir com inteligência, de aplicar o nosso ser a serviço de Deus para ganharmos a salvação. Nós precisamos estar preocupados, acima de tudo, com o reino de Deus, não com alimentos, não com coisas, não com objetos. Quando nós tomamos o reino de Deus para a nossa vida em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus acrescenta. Isto é o entendimento do crente. Isto deve ser o entendimento do crente. O entendimento do crente. O crente entendendo a salvação, nós precisamos entender a salvação, o propósito da salvação. Aí o crente santifica-se. Nós vemos isso relatado nos versículos 10 a 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Parece difícil de entender isso aqui, mas não. É poder de Deus para nós. Entendimento. Entendimento quanto às coisas da salvação nos leva à santificação. Quem entende, santifica-se. Na velha aliança, animais puros, animais inocentes, sem manchas, sem defeitos, eram separados. O mais excelente animal era separado para que seu sangue fosse apresentado no Santo dos Santos. Era apresentado como oferta pelos pecados do povo. Mas o seu corpo, o corpo desses animais, não eram comidos. Eles deviam ser queimados fora do arraial, no deserto. Só assim acontecia a purificação dos pecados, a santificação dos crentes daquela época. Jesus, olha o entendimento. As coisas do Velho Testamento, do tabernáculo de Moisés, eram figuras que apontavam para o tempo da graça, para Jesus, o Cristo Redentor. Então Jesus, o Cordeiro puro e imaculado, ele, como sacrifício, morreu no tabernáculo, no templo? Não. Morreu fora, lá, entre bandidos, no local maldito, na cruz, longe do local bendito, o templo, o tabernáculo. Mas ele mesmo tomou do seu sangue como sumo sacerdote, apresentou no tabernáculo celestial como propiciação pelos nossos pecados, para nos santificar, para nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Precisamos entender. Isto aconteceu uma vez e nunca mais acontecerá. Só depende do meu entendimento, do teu entendimento, para que sejamos purificados. Jesus sofreu fora, morreu fora, como aqueles animais sacrificados no Velho Testamento. O seu corpo não ficou lá no templo. Isto para que muitos recebam a salvação. Como diz Isaías 53, a parte que lhe cabe são muitos. E nós somos alguns destes muitos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Saiamos! Ele faz um apelo. Saiamos para fora do arraial. Saiamos testemunhando, para que muitos recebam a salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que quer dizer isso? É um convite para o verdadeiro evangelismo. Não fiquemos sendo crentes só dentro da igreja, só dentro de casa. Saiamos fora do arraial, na vida diária, em contato com o mundo, assumindo o risco do pecado que os outros levam sobre si, para conduzi-los à salvação, assumindo o risco de sermos enxotados, de sofrermos como Cristo sofreu, para que outros recebam a salvação. Saiamos fora do arraial. A igreja é um local muito gostoso, muito confortável. É o aprisco das ovelhas. A ovelha no aprisco é um spa. A igreja é o nosso spa espiritual, local de tratamento, de fortalecimento, de restauração. Mas precisamos sair do aprisco, do spa espiritual. Precisamos sair da comunhão para o dia a dia, preparados para ganhar vidas para o reino de Deus. O entendimento do crente. Guardem bem esta frase, o entendimento do crente. Nós precisamos viver com entendimento. A Bíblia toda nos chama para vivermos com entendimento. Entendendo a situação, o crente ganha visão futurista. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A minha cidade... Todo mundo enche o pulmão e fala com gosto. Eu sou de tal cidade. Essa cidade aqui é apenas um dormitório temporário. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A nossa cidade não é terrena. A vida terrena aqui é muito passageira e cheia de ilusões. Precisamos ser libertos deste vínculo terreno, ser liberto das ilusões terrenas, da escravidão terrena. Nós não podemos firmar o nosso entendimento nas coisas daqui da terra. Precisamos firmar o nosso entendimento nas coisas que procedem do trono de Deus. Nós precisamos compreender que em Cristo Jesus já não estamos mais aqui na terra. Já estamos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2, 4 a 6. Então nós devemos firmar nosso entendimento, firmar nossa visão além da terra. Precisamos ter vida elevada, precisamos viver valores elevados. E assim nós chegaremos definitivamente na cidade celestial. Nós viveremos uma nova vida, numa nova moradia com Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito de Deus ali presente, o Espírito do Senhor Jesus ali presente. O entendimento do crente. Quando o crente tem entendimento, ele frutifica para o bem. O crente entendendo, ele frutifica para o bem. É impossível alguém dizer eu sou crente e não frutificar para o bem. Versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Glórias a Deus. Frutificar. Esta é a finalidade de estarmos aqui na terra, sendo guiados pelo poder do Espírito Santo. Frutificar. Precisamos frutificar, frutificar e frutificar, até o dia que o Senhor nos chame. A doutrina apostólica é a marca visível da Igreja vitoriosa do Senhor Jesus aqui na terra. Se nós andarmos na doutrina apostólica, estaremos andando como Igreja vitoriosa em Cristo. Mas nós precisamos viver a doutrina apostólica. O Senhor Jesus veio, cumpriu toda a lei, nos ensinou toda a lei e instalou o tempo da graça, instalou através dos seus apóstolos, pregaram a doutrina apostólica ao povo daquele tempo, e a doutrina apostólica continua sendo divulgada até que Jesus volte, continua sendo ensinada até que Jesus volte. E Jesus disse àqueles apóstolos: ide e fazei discípulos. O discípulo faz o que o seu mestre faz. Temos poucos discípulos hoje em dia. As pessoas estão muito preguiçosas. As pessoas não querem fazer o que o seu mestre faz. Não querem imitar ao mestre Jesus. Não querem imitar ao bom testemunho das pessoas sábias, dos pastores, dos seus guias. Um grande número, não estou dizendo todos, um grande número quer se eximir desta responsabilidade, deste entendimento. A doutrina apostólica tem uma marca, a koinonia. Koinonia era uma palavra muito usada naquele tempo apostólico. A koinonia quer dizer associação para o bem. Aqui nós estamos associados para o bem, associados com Deus, aliançados com Deus e aliançados uns com os outros, porque a Igreja é um corpo em Cristo. Nós somos os muitos membros e Cristo é a cabeça. Ele que nos conduz com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder. Mas nós precisamos estar vivendo com entendimento e frutificando. Frutificar para o bem é fazer aquilo que é correto. Fazer tudo conforme a palavra de Deus manda. Fazer sempre tudo em mútua cooperação. Vida comunitária é uma mutualidade. Eu não tenho como viver egoisticamente só para mim. E nem você só para você. Nós vivemos uns para os outros. E assim todos lucramos. Todos aprendemos, todos crescemos, todos progredimos. Nós precisamos, então, compreender a grandeza desta doutrina apostólica e assim estarmos vivendo verdadeiramente com entendimento e frutificando para o bem. Porque existe muita frutificação para o mal segundo o mundo, mas nós precisamos frutificar para o bem no poder do Espírito Santo segundo a palavra de Deus. Quem entende a salvação de Deus em Cristo Jesus sempre vai apresentar o fruto que agrada a Deus, o fruto do Espírito Santo. A confissão redentora e libertadora sempre vai estar brotando dos seus lábios, sempre vai estar falando do sangue libertador que verteu sacrificialmente do Senhor Jesus, sempre vai estar com um hino de louvor a Deus nos seus lábios. A sua vida é um hino de louvor a Deus, e as pessoas escutam esse hino sem o crente abrir a boca, porque a glória de Deus se manifesta através da nossa vida, mesmo estando em silêncio. Glórias a Deus por isso. O crente, entendendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, obedece às autoridades. Vemos isso no versículo 17. Ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que faço isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei. O reino de Deus é feito por obediência. Deus ama, e quem ama a Deus, quem recebe o amor de Deus, obedece. Não adianta dizer eu amo a Deus e eu amo o próximo se não obedeço a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Quem entende os princípios da palavra de Deus passa a ser uma pessoa respeitadora às autoridades. Uma pessoa que entende o princípio da autoridade estabelecida por Deus. Quem entende os princípios da palavra de Deus obedece aos pastores naquilo que é segundo a palavra de Deus. Os verdadeiros pastores estão sempre atentos às necessidades das ovelhas. Os verdadeiros pastores estão sempre querendo aproveitar oportunidades para abrir o entendimento das ovelhas. A vontade dos verdadeiros pastores é que a ovelha tenha entendimento. A vontade dos verdadeiros pastores é que o crente tenha entendimento, porque esta é a vontade de Deus. O dia que vocês observarem um pastor que não tem este desejo constante de abrir o entendimento da igreja, fujam desse pastor. O pastor tem a função de pastorear e despertar a ovelha para o entendimento. Com o entendimento, ela identifica o que é bom e o que não é bom, e toma a decisão certa para o que é bom segundo Deus, obedecendo sempre aos princípios de autoridade. Este trabalho do pastor exige esforço. O pastor tem que se esforçar. Muitas vezes o pastor tem que carregar uma ovelha nas costas. Mas sabem quando que o pastor carrega uma ovelha nas costas? Quando ela está com as pernas quebradas. Fora disso, ele exige esforço da ovelha. Isso acontece na vida prática. O pastor de ovelhas, gado, esse animalzinho cheio de lã, que todo mundo gosta da lãzinha da ovelha, né? Acontece na vida prática. Mas no pastoreio de pessoas também acontece. Quando que a ovelha está com a perna quebrada? Quando não tem entendimento. Quando está sofrendo escravidão de todos os lados. E se ela é ovelha mesmo, ela aceita, ela recebe toda a direção pastoral, porque a direção pastoral é a direção de Deus, conforme a palavra de Deus. Mas fora disso, a ovelha deve ser submissa à vontade de Deus, segundo a orientação pastoral. Ela aproveita bem todo o alimento que recebe, toda a doutrina apostólica que recebe, toda a água que recebe do rio da vida. E essa ovelha fica cada vez mais forte, mais saudável, mais produtiva. E ela, por onde passa, ela aparenta prosperidade, aparenta vida abundante. A sua beleza é visível, porque é uma ovelha que vive com entendimento, é uma ovelha bem nutrida. Então nós precisamos compreender estas funções. O crente, entendendo, passa a colocar em prática o que entendeu, obedece ao princípio da autoridade, obedece ao pastor celestial e aos seus pastores instituídos por Deus aqui na terra. Ovelha que não obedece, a ovelha que não obedece, ela causa dores ao seu pastor e tristezas também, tanto ao pastor como ao pastor dos pastores, ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Então, o convite de Deus e sua palavra, convite pelo poder do Espírito Santo, é que cada ovelha seja motivo de alegrias. Cada ovelha seja motivo de grande alegria. Cada ovelha seja motivo de ser vista pelo pastor e o pastor se alegrar. Essa é minha ovelha. Porque esta ovelha, ela anda conforme a palavra de Deus. Ela frutifica, ela é obediente, ela ganha vidas para o reino de Deus. Seja uma ovelha motivo de alegria, que o lucro será teu. E o reino de Deus ganha com isso. Porque o reino de Deus é feito de ovelhas obedientes, que marcham vitoriosamente. O entendimento é um sonho de Deus para todos os povos. Deus deu inteligência para que todos os povos entendam a sua vontade. Este sonho também é de cada pastor para cada ovelha, que todos tenham entendimento da vontade de Deus e obedeçam à vontade de Deus. Aproveitem este sonho de Deus. Este sonho é lindo e verdadeiro. Deus quer que cada um abra o seu entendimento para o reino de Deus. Mas abra mesmo, escancare o seu entendimento para a palavra de Deus, para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Porque lá, na eternidade com Deus, só entram os puros de coração. Aqueles que pelo entendimento receberam santificação, receberam a purificação de Deus em Cristo Jesus. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A palavra de Deus, ela quer sempre, por amor, abrir o nosso entendimento. Visa ao amor que procede de coração puro, de entendimento puro, de mente pura e de consciência, outra vez consciência, entendimento, consciência boa, entendimento bom e de fé sem hipocrisia. É este o apelo de Deus através da sua palavra para cada um de nós, para cada crente espalhado pela face da terra, não só para nós aqui presentes na família abençoada, mas para toda a igreja do Senhor Jesus. O entendimento do crente. Como anda o entendimento do crente? Se o entendimento estiver doentio, a igreja está doente. Os crentes estão doentes. O reino de Deus perde. Então, nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus, buscando sempre o entendimento, tendo sede de entender toda a vontade de Deus e praticar toda a vontade de Deus. Assim, seremos sempre muito prósperos. A prosperidade completa de Deus sempre nos acompanhará quando vivermos com entendimento segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém?